Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman. Voltamos ao vivo com o último bloco do Cultucada. Eu ficaria mais 3 horas aqui conversando com o Max, porque tem pano para manga, mas a gente tem só 15 minutos. Então eu quero tentar ser sucinta, Max, e aí a gente pode debater sobre isso até o fim do programa. A gente falou, né, no começo, quando você chegou aqui, do protagonismo, que já vinha sendo anunciada aí a era do protagonismo, que a gente tem essa coisa do... Eu sou um emissor de informação, eu tenho pessoas que me seguem, que eu influencio, independente se eu sou aqui, estou numa rádio, ou se eu estou só no meu Instagram. A gente está vivendo isso muito forte agora, o digital explodindo, com 5G chegando, vai ser mais incrível. E todo mundo pode ser protagonista de uma história, é protagonista da sua história, e eu vejo que muita gente está faturando com isso, contando histórias, influenciando, ou fazendo lá o planejamento de marketing para vender um curso, e as pessoas compram mesmo, porque, né, vamos entender o caminho aí que você chegou. Para você, quais são os ônus e os bônus dessa transformação toda aí da sociedade, especialmente dentro da comunicação?
Eu acho que o ônus, principalmente aquilo que nós estamos conversando agora no intervalo, é do comportamento humano. O quanto isso vai prejudicar o comportamento humano. Você vê, nós perdemos um ano e meio, vamos perder um ano e meio quando as crianças não estão interagindo com outras crianças, tendo experiência com outras crianças na sala de aula, não estão ali, e elas estão dentro de um aparelho de celular. Então elas estão ganhando muita familiaridade com esse aparelho. Uhum. Não que já não existisse, né? Porque, veja, meu sobrinho de 2 anos, ele fazia assim já, no tablet. Uhum. Mas elas estão criando um vínculo direto através de uma coisa que é a escola, que é, digamos, uma coisa sagrada para criança. Então, uhum, esse, acho que o maior ônus para mim é isso aqui o tempo todo perto da pessoa, né? E a legislação, como eu digo, a gente vai ter que caminhar para uma legislação. Eu ainda vejo pouca força em cima disso, uhum, né, dessa legislação, de pensar nisso, observar isso para regularizar a situação, porque isso me dá medo. Eu acho que isso é o que me dá ônus. E a democracia, na verdade, no bônus, né? Isso. Uhum. A democracia que isso traz. Eu acho que ela traz uma certa liberdade, ela traz a capacidade das pessoas terem um maior conhecimento, delas se informarem melhor. Pena que muitos não fazem isso, mas hoje você, por meio do teu aparelho celular ou com óculos, você vai até as pirâmides do Egito, você vê como está acontecendo lá. Hoje você tem a capacidade de informação muito rápido e fácil, né? Uhum. Acho que isso é a parte boa que isso traz. Voltando ao que eu queria dizer antes de a gente fechar dos 15 minutos, que eu acho que é importante a gente atentar, essa transformação realmente, principalmente de linguagem e de meios que nós estamos passando. Eu falo muito com meus clientes na área artística, muito, que eles vivem uma linguagem para falar com os seus. Quando eu pego, eu trabalho com um evento que eu recebo 400 sinopses, uhum, de espetáculos de teatro. Cada sinopse que vem, que eu falo com quem que essa pessoa está falando, com quem que ela quer falar, com quem, uhum, que ela quer atrair nesse espetáculo com essa sinopse. Então acho que a gente tem que pensar uma questão também de transformação de linguagem, que eu acho, uhum, que é importante, que a gente tem que debater. O 5G, como eu falei, os vídeos vão estar muito mais fácil, o audiovisual vai estar muito no dia a dia das pessoas, já está, como você falou, com marketing de influência. As pessoas têm seu canal com 20 mil seguidores, 100 mil seguidores, se torna um meio de comunicação fácil. Uhum. O mundo, então isso vai ser potencializado mais ainda, porque cada um vai ter no seu aparelhinho de celular, você vai fazer um filme se você quiser. Uhum. E a arte no meio disso, como tá? Daqui a alguns anos, com o 5G, a gente vai poder ver o show da Madonna aqui na Pedreira com o holograma dela perfeito. Uhum. Isso já é uma realidade.
Já fizeram.
Não é uma coisa que a gente, né, pensa, não, isso já é uma realidade. E isso vai acelerar. Uhum. E eu acho que tudo isso que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, que a pandemia traz e que impulsiona essa era, e com a chegada do 5G vai ser mais ainda, a prestação de serviço e tudo, é que é algo que a gente tem que debater, que a gente tem que pensar, porque fica até um pouco difícil de eu te dar ônus e bônus de tudo isso, uhum, se a gente não parar para estudar essa transformação. Eu acho que a gente tem que parar agora todo mundo observar essas transformações, observar essa mudança no mundo, ver sinais que já estão sendo dados do futuro, que já estão aí.
Uhum. Quais são esses sinais?
O próprio 5G, como eu volto a trazer para você, né? Uhum. A pandemia também trouxe a própria tecnologia dos aparelhos de celular.
Uhum.
Também é outro sinal. Acho que tudo isso está...
A hiperconectividade, conectado. Né?
A própria, você pega a própria Rede Globo, a transformação com o Globoplay, trazendo uma nova linguagem, como a gente estava falando de linguagem. Uhum. Para minha mãe, a Tata Werneck é um porre.
Uhum.
Ai, não entendo o que essa guria fala, é um porre. Uma menina de 14, 15 anos ama, é a principal referência, porque a forma da linguagem e do comunicar rápido e do falar muda, é mais para a nova geração que está chegando. Então, eu acho que tudo isso é uma questão de análise que nós temos que fazer agora, principalmente nós, né, cientistas sociais.
Ai, porque temos aí uma influência, você falou, né, dos influenciadores de 100, 200 mil. Uma coisa bem importante também que eu tenho percebido é vários micro influenciadores, que são pessoas que têm lá 500 seguidores, e você fala, meu Deus, não existe mais essa coisa dos seguidores, porque daí você vai ver o engajamento das postagens dessas pessoas. As pessoas se engajam, as pessoas seguem o que elas estão falando. Só eu estava analisando o perfil de uma cliente minha, ela falou, mas eu tenho muito pouco seguidor. Ela tinha 1.200 seguidores. Eu falei, você não tem, imagina 1.200 pessoas aqui agora comprando um ingresso para te ver em algum lugar do mundo. Você ia, sei lá, fazer uma apresentação, então você tem 1.200 pessoas que te deram uma curtida, mas elas pagariam talvez para te ver, se a gente fosse pensar em moeda sem o valor econômico da coisa. Então ela falou, tá bom, e daí você vai ver as postagens dela, não tem menos do que 20, 25 comentários, o que é muito bom. E assim, quantas pessoas ela impacta de verdade?
Eu vou te dar um depoimento aqui de uma realidade de trabalho que eu tive que fazer. Eu tinha que trabalhar com alguns influenciadores aqui de Curitiba.
Uhum.
E era com relação a algum produto de Curitiba. Uhum. Então eu queria falar com o público de Curitiba. Não estou falando todos, tá? Mas uma grande maioria dos grandes influenciadores de Curitiba, eu pedi o print das cidades. Entendeu? Tá, eu vou fechar com você, mas antes você tem que me dar o print do número de seguidores por cidade que você tem.
Uhum.
Todos que eu consultei, quase todos que eu consultei, 70% era São Paulo.
Uhum.
70%, se somasse com outras cidades, dava 80%. Daí você vai investir nesse que tem 100 e poucos mil seguidores, onde 70 é para São Paulo, para falar com o povo de São Paulo. Ou você vai diretamente num micro influenciador que entende aquilo que você está oferecendo, tem a linguagem daquilo que está oferecendo, mas tem menos seguidores, mas impacta direto.
E está engajando a comunidade local.
Local,
né?
e impacta direto. Então, é muito complexo, né? Então, a estratégia, esse tipo de investimento, esse tipo de marketing, tem que ocorrer. Com muita estratégia, com muita análise, né?
E aí eu acho que esse marketing, talvez, essa forma do marketing, tem até umas hashtags e canais e pessoas que defendem o slow marketing, que eu tenho achado incrível, que é essa estratégia de você saber quem são ali os teus protagonistas locais e que engajam a comunidade local, para que você pense realmente, você está divulgando a coisa mundialmente, você está na rede de certa forma. E a gente, é bom lembrar também, gente, que redes sociais, eu vi o Teobaldo, um cara que eu sigo, que ele fala de cultura digital, ele é incrível. Ele fala que as redes sociais, tipo Facebook, Instagram, WhatsApp, essas redes assim de interação com pessoas, elas são um estilo o McDonald's na nossa alimentação. E que a internet, o digital, ele é muito mais amplo. Então a gente tem que saber escolher aí do que a gente se nutre.
Totalmente.
Eu achei incrível isso e é bem importante falar. Mas quando a gente fala aqui das redes sociais, que é o que todo mundo está e é uma informação rápida, a gente está jogando na rede que vai para o mundo ou para uma bolha, né, desse mundo. Mas é muito importante, talvez eu enxergo isso como um bônus de você saber usar na dose certa para divulgar as coisas da tua comunidade, da tua bolha, onde você está morando, onde você está comendo, onde você está vivendo, onde você vai tomar sua água, ou se a tua água vai chegar na torneira da sua casa. Estar ligado em todas essas coisas locais, em todos os contatos, né, locais. E aí você consegue engajar a comunidade para preservar isso.
Sim.
Acho que o bônus dessa digitalização e desse protagonismo é esse, desde Sim. que as pessoas se importem, se importa, né? Em preservar as coisas.
Sim.
Você não acha?
Eu acho sim. E só que, como eu disse, tá faltando a escola, a gente tava falando ali, né? Isso tem que partir também de uma educação, para as pessoas saberem. Porque, assim, eu lembro que na escola, quando eu estudava, o professor até dava jornal pra gente pra analisar a mesma notícia com um texto diferente. Pelo menos, tudo bem, desculpe, gente, estudei numa escola particular, tinha isso, né? Não sei se na pública tem, mas existia um trabalho em cima de mídia, o SPB, digamos, acho que é isso, o SPB, que se estudava como se informar, alguma coisa. Hoje em dia não tem, então isso tem que acontecer também, não só em casa, com os pais, tudo, saber como se comportar em meio a essas informações que vêm do mundo digital. É um trabalho grande, com a minha mãe, então veja, minha mãe, a minha mãe, ela é professora, é filha de um jornalista, ela é psicopedagoga e tal, e volta e meia eu pego ela direto com fake news, né? Sempre falo, mãe, leia de novo. Mãe, leia mais uma vez. Eu faço assim pra ela, sabe? Então, outra, tem um grupo de jornalistas aqui, que não são bem jornalistas, mas tem jornalistas, colunistas, todo dia neste grupo de jornalistas tem fake news. Então, assim, eu acho que tem que ter, até no próprio meio, então eu digo assim pra você, minha amiga, nós temos que levar isso também para dentro das escolas, ensinar, educar como se informar. Nós precisamos ensinar a se informar. Desde aquela coisa pequenininha, a gente tem que ensinar as pessoas a se informarem. Isso é um trabalho nosso.
Agora, né? E eu acho que é uma pauta ser levantada, inclusive, para grade do MEC, porque existe, né, o conteúdo do MEC, que ele é para escolas particulares
sim.
e públicas também.
Sim, sim.
Você fala da escola particular, eu estudei o meu primeiro grau inteiro, né, primeiro grau, a idade, ensino fundamental inteiro em escola particular, mas eu fiz o ensino médio, eu fiz no Colégio Estadual do Paraná. Eu não tenho, assim, o que reclamar.
Sim, não, tem professores do ensino público que são infinitamente melhores do que
os professores.
E nem
só os professores, eu acho que é um senhor, uma senhora de uma instituição, o Colégio Estadual tem muito, né, eles têm ali uma excelência, mas, assim, o ensino público, ele pode e deve ser muito bem revisto, e acho que essa é a oportunidade da pandemia, inclusive, da gente voltar a olhar para a grade que o MEC propõe e a forma como que ele está fazendo. Sei que não é a realidade que um colégio construtivista que vai ensinar você a ler notícia, eu fiz isso, né? Vai ensinar você a ler notícia, fazer a curadoria do conteúdo que vai ser importante para a tua vida. Custa muito caro e o acesso é quase zero, mas cabe a nós realmente a lutar por isso.
É assim que eu te falei, hoje a gente tá falando de uma realidade, né, no Brasil, que tem gente que não tem o celular na mão.
Exato.
Não tem esse canal, e muita gente, a gente nem imagina. Mas, assim,
por isso que a gente está aqui na Rádio AM.
Por isso que estamos aqui na Rádio AM comunicando, né?
Uhum.
Agora, essa questão, como eu te falei, nós temos que parar para pensar. Nós temos que ensinar a se informar. E por quê? Até porque existem forças políticas internacionais que usam dessas ferramentas para poder manipular, enfim, da pior forma mais suja, como nós estamos podendo observar e ver no Brasil hoje. Então, acho que isso tem que entrar. Nós temos que saber ensinar nas escolas, ensinar as pessoas novamente a saber se informar. Isso é muito importante. Nós temos que passar isso, e novamente repito, o que está me levantando, né? Com a chegada do 5G, principalmente.
E ensinar nossas crianças, você aí, mãe, tem bastante mãe que me ouve, pai, ou você que influencia pessoas também, né? É importante colocar dentro do seu conteúdo essa informação, não é só sobre a divulgação do teu trabalho, do teu curso. É importante reajustar a linguagem, como o Max falou, tirar de si, né, do teu conhecimento. Óbvio, você tem que trazer isso à tona, é legal, mas também, se você tem conhecimento de como se informar, de curadoria de conteúdo, do que está acontecendo na cidade, é interessante você apresentar isso e provocar as pessoas a terem essa consciência.
E até pais e mães que nos acompanham, e sem saber se informar, né, outra criança, até por uma questão como a gente está vendo hoje, que no Brasil, de uma ação de pedofilia que está correndo nos principais jornais, vocês podem ver aí agora.
Hoje,
então, assim, até
é o dia de combate.
Contra. Trago isso. Uhum. Até para esta questão, por isso que eu trago. Até para esta questão, saber a pessoa se informar, como se relacionar com os meios digitais, até para combater esse tipo de coisa que é muito grande no Brasil, é frequente no Brasil, a gente está vendo aí hoje nos jornais. Esse é um dos caminhos, eu acho. O saber ensinar as crianças, saber ensinar as pessoas, não só as crianças, até os idosos, como estava falando a minha mãe, né, a se informar. Nós temos que ter esse compromisso de saber as pessoas se informarem corretamente.
Esse senhor, esse cara que eu te falei, o Teobaldo, ele fala do analfabetismo, ai, gente, que horror, digital. Assim como tem o analfabetismo funcional, que as pessoas não conseguem entender, elas conseguem ler, mas não sabem interpretar esses textos, no digital acontece a mesmíssima coisa. E acho que é por conta dessa ingenuidade, inclusive, dos nossos pais, né? Você vê muita gente muito informada, muito inteligente, caindo nesses golpes.
Sim, sim, sim.
Que é por conta de um texto bem escrito, muito bem elaborado, né? Assim, que te fisga em alguns momentos que eles caem nessas fake news. É importante quem tá no digital ficar informado também nessa. Atentar pra isso e pra falta de. A gente tá nessa coisa tão fast, né?
Então,
que as pessoas ficam ansiosas, elas não vão procurar.
Como eu te falei até num grupo de jornalistas, como eu te falei que no chefe de jornalista tinha fake news. Então, assim, e outra coisa, eu tava falando dos sinais, né? Dessa transformação. Ah, é outros sinais. Um baita sinal é Alexa. Hoje em dia, Alexa, você tá ali, que ela virou a tua brother, que você tira informação, ela te diz, te guia, te fala o que você tem que fazer e tal, ela liga a tua luz, liga a tua televisão. Então, tudo isso são sinais. Então, essa forma de saber se informar por meio desses canais digitais tem que ser inserida urgentemente na sociedade.
E tem também o tempo, minha gente, de deixar celular de lado, computador de lado e viver. A gente não pode ser tão dependente. Não custa nada você ligar o interruptor da sua casa.
Vamos falar nesse assunto. Tem questão de visual, questão de saúde ocular, que isso vai acarretar. Tem a questão da ansiedade, os algoritmos fazem com que se desperte a ansiedade nas pessoas, é feito para isso. Então tem muita questão para se debater, que já parte da comunicação do social vai para a saúde e a gente fica tipo tudo.
A gente volta aqui para falar um pouco mais sobre isso. Já está aqui o convite de verdade. Opa, fica aqui para a gente conversar.
Honra.
Sobre isso, porque é importante a gente não atrofiar o nosso cérebro, porque é isso que o grande poder quer. Daí eu já viajei aqui, comecei a pensar em teoria das conspirações e 1984, Admirável Mundo Novo. Enfim, o André já está aqui. Acaba. Acabou, então, o Cutucada de hoje. Você que nos ouviu, esteve conosco até agora, eu agradeço profundamente. Sem vocês, esse programa não tem sentido. Se você chegou depois, na metade do programa, e perdeu o comecinho dessa conversa, acessa lá cultura930.com.br/cutucada, que o programa fica na íntegra para vocês. Até semana que vem, um beijo. Cuidem-se e se hidratem. Se puder, fiquem em casa. Tchau. Esse foi Cutucada, comigo, Michele Gutmann, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.